Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Em memória do poeta e tradutor Ivan Junqueira, que faleceu no dia 3 de julho de 2014, aos 79 anos, reprisamos a entrevista que ele concedeu ao programa Autores e Livros em março de 2008. A estreia da grande voz, que é a de Ivan Junqueira, no cenário da literatura contemporânea brasileira, deu-se em 1964, com a publicação do livro de poemas Os Mortos. Desde então, tem sido ininterrupta sua devoção à arte literária, que lhe granjeou, entre outros, o Prêmio Nacional de Ensaísmo Literário com O Encantador de Serpentes, que é de 1987, o Prêmio Jabuti pelo livro de poemas A Sagração dos Ossos, que é de 1994, novamente o Prêmio Jabuti em 2005 pela tradução da obra completa de T.S. Eliot. Em 2007, dois lançamentos consolidam a obra de Ivan Junqueira, a antologia de poemas O Tempo Além do Tempo, que sai pela Casa Editorial Portuguesa, Quase, e o lançamento pela Editora Record do livro O Outro Lado, que reúne poemas escritos entre 1998 e 2006. A trajetória de Ivan Junqueira, posterior à sua estreia em 1964 com Os Mortos, é bastante conhecida do público brasileiro, mas pouco se sabe a respeito dos seus anos de juventude, de formação profissional e intelectual. Eu pediria que nos falasse um pouco desse período.
Bem, você sabe que eu começo estranhamente como aluno da Faculdade Nacional de Medicina, porque nessa época eu estava certo de que ainda seria possível salvar a humanidade. O que eu não sabia é que a humanidade não queria absolutamente ser salva. Então eu segui com a Faculdade de Medicina até o terceiro ano, quando tranquei a matrícula e acabei abandonando definitivamente, e me passei então para a Faculdade Nacional de Filosofia, aqui no Rio de Janeiro. E, fora essa época, nós tínhamos em Ipanema um grupo que se dedicava muito a estudos filosóficos, literários, pintura, escultura, cinema, teatro, enfim. Era uma gente que estava muito interessada nas artes e na humanidade. E é também uma coisa que a gente não vê mais hoje. E, enfim, eu devo também a minha formação profissional e intelectual, né, a participação desse grupo, ao qual pertenceram, entre outros, Leandro Konder, Luiz Paulo Conde, também o arquiteto Alfredo Luiz Porto de Brito, enfim, uma série de outros que seria enfadonho enumerar aqui.
E a intimidade, né, assim, com línguas estrangeiras, no caso, o francês e o inglês, foi no Rio mesmo?
Esse interesse pelas línguas, ela data da época do Colégio Melo Souza, onde eu fiz, naquela época, né, se chamava o ginásio e o científico. Eu tive a sorte de contar com professores excepcionais nessas línguas, né? E depois também pela leitura, porque muita coisa do que nos interessava não estava ainda em português. Então nós éramos obrigados a frequentar essas outras línguas.
Muito bem, vamos agora falar da sua poesia, né? Eu sou apenas um poeta a quem Deus deu voz e verso. Define-se Ivan Junqueira em seu último livro. Eu gostaria de saber se isso aí é uma constatação recente na sua vida ou a reafirmação de uma convicção que o acompanhou desde o início.
Não, na verdade é uma convicção que me acompanhou desde o início. Só que eu ainda não a havia expressado dessa forma, porque o meu problema com Deus é muito antigo. Eu rompi com a Igreja Católica, né, quando eu tinha 15 anos, mas o problema de Deus não me abandonou até hoje. Ele não aparece muito na poesia que eu escrevi nos primeiros livros, mas nesses últimos poemas, essa preocupação se tornou mais aguda, de maneira que ela está voltando à tona com uma intensidade que não tinha nos anos anteriores.
O voz aí significa voz no sentido mesmo de propensão
de
para...
Fala,
é dicção de... e também gosta de declamar, não?
Fala, não, eu me pedem muito. que eu leia meus poemas, porque dizem que eu tenho uma boa voz para isso. Mas eu acho que a leitura do poema, na verdade, afasta o leitor do texto do poema. Porque cada um lê o poema de uma maneira, compreende?
É verdade.
E o que um poema expressa, ele só expressa cabalmente no texto. De maneira que a leitura do poema, ela envolve um dramatismo que às vezes acaba trapaceando o significado do poema.
Muito bem. E quanto à convivência com a antiguidade clássica, digamos, greco-latina, né? Eu vejo que a evocação de autores da antiguidade é uma constante, né? Nos poemas reunidos no último livro de Ivan Junqueira, Do Outro Lado.
É isso. Isso é muito antigo porque está ligado à minha formação cultural. Por exemplo, aos 16 anos, eu tinha um conhecimento, para aquela idade, espantoso da filosofia grega. Talvez por isso, depois de abandonar a medicina, eu tenha ido para a faculdade de filosofia, onde, inclusive, eu logo no segundo ano me tornei professor de turmas que estavam tentando o ingresso na faculdade de filosofia. E esse convívio com os valores da antiguidade clássica se devem um pouco aos interesses daquele grupo a que há pouco eu mencionei, que eram pessoas que passavam o tempo todo falando disso, de maneira que todos nós nos beneficiamos reciprocamente uns dos outros, compreende? E não apenas num determinado campo da cultura, mas em vários.
Esse ter descoberto, então, o enigma do que chamamos Ars Antiqua, né?
Uhum.
Seria uma espécie de pedra angular.
Eu acho que sempre foi. Agora, quando eu falo em Ars Antiqua, no caso específico de Portugal, que é um país que eu já visitei mais de 10 vezes, eu me lembro que da primeira visita eu fiquei muito surpreendido com a velhice de Portugal. Inclusive, depois eu vim a saber que do ponto de vista político-administrativo, do ponto de vista de fronteiras, Portugal é o país mais velho da Europa. Portugal e Dinamarca são países velhíssimos. Então, quando você vai a esses países, você tem um convívio muito grande com a Ars Antiqua, que hoje está tão deslembrada entre os cultores da poesia brasileira que se escreve entre nós.
Muito bem. Em contrapartida, né, nós vemos que, pelo menos num dos poemas do Outro Lado, parece haver uma certa reação, né, de estranhamento a um certo novo, né, que se postula novo na poesia, né? Um verso de Ivan Junqueira nos diz: o novo grita na proa, mas se esquece de que a popa. Eu gostaria de saber se nesse barco estariam, né, um movimento concretista, para os quais tudo parece que começa com Mallarmé, isso já é meio antigo, né?
Uhum.
E, sobretudo, né, esses adeptos da ruptura, da poesia assim, coloquial, irreverente, em sucessivos surtos, né, para os quais tudo parece começar com a Semana de Arte Moderna, não é verdade? Qual seria o seu posicionamento a respeito disso?
Esse poema é um dos pouquíssimos poemas, vamos assim dizer, ideológicos que eu escrevi. O outro seria O Poder, que está na Sagração dos Ossos. E com isso, o que eu quero dizer é o seguinte: a novidade, ela é muito velha. A novidade dura 24 horas. Você encontra isso com uma frequência espantosa nas crônicas de Machado de Assis e nos próprios romances que o grande bruxo do Cosme Velho escreveu. As pessoas pensam que todo dia está se descobrindo uma coisa nova. Isso é uma falácia, porque o novo sempre deve quase tudo ao velho. Você não pode imaginar o novo sem o velho. E parece que hoje as pessoas estão tirando o que eles julgam ser novo do nada. Quer dizer, isso não existe. O velho tem uma importância muito grande. Eu, inclusive, pertenço a uma casa que preza muito a tradição. E é muito estranho que o Brasil não dê ouvidos à sua tradição, porque ela é muito pequena. Quer dizer, um país europeu, evidentemente, que tem uma tradição de 20, de 25 séculos, e nós temos uma pequena tradição de 5 séculos para a qual ninguém dá importância. Eu acho isso quase um crime de lesa poesia, entende?
Sem dúvida. Para não dizer lesa pátria.
E não tem nada dessa história. O papel das vanguardas no século passado, ele já foi cumprido. De maneira que essas vanguardas, eu costumo dizer que elas são sempre epigônicas e autofágicas, entende? Quer dizer, elas estão sempre gerando subprodutos e estão ao mesmo tempo se autodevorando. Por isso duram tão pouco. O papel das vanguardas no século XX é muito importante, não apenas no Brasil, mas em todo o Ocidente, mas esse papel das vanguardas, ele já está cumprido.
E Junqueira nos diz, num verso, né, que o que ele escreveu foi sempre o mesmo poema. São os mesmos dedos, né, que nele enrolam o novelo e por aí vai. Isso na sua poesia mais recente. Eu me pergunto se esse verso se aplica à sua própria trajetória marcada pela unidade e constância, ou de outra maneira eu perguntaria como Ivan Junqueira vê sua própria evolução em 4 décadas ou mais.
Esse poema marca uma trajetória que, como você diz aqui na sua pergunta, teve sempre muita unidade e constância. E a partir de uma determinada idade, você mudar alguma coisa é um pouco difícil. E eu acho até que é desaconselhável, porque você foi amadurecendo durante todo esse tempo numa certa direção. Como é que você vai romper com tudo isso, né, depois de 4, 5, 6 décadas de formação literária? Eu acho, sobretudo, desaconselhável que alguém mude abruptamente quando tem esse tipo de formação. Agora, na verdade, nós estamos mudando todo dia, porque eu acredito muito naquele conceito do devir de Heráclito de Éfeso, né? Quer dizer, um homem não se banha 2 vezes nas águas do mesmo rio, porque da segunda vez você não é o mesmo homem e as águas daquele rio já não são as mesmas. Enfim, tudo se move e, consequentemente, tudo muda. Mas não é tudo que muda. Há uma espinha dorsal de pensamento, de visão de mundo em cada autor, que essa permanece imutável.
Ivan Junqueira é hoje no Brasil um nome indissociável do poeta francês Charles Baudelaire e de T.S. Eliot. Pessoalmente, eu distingo modulações, né, baudelairianas na poesia de O Outro Lado. E eu gostaria que Ivan Junqueira falasse um pouco do peso, né, tanto de Baudelaire quanto de Eliot em sua vida e obra.
Mas não é só o peso de Baudelaire e Eliot. Eu aqui costumo dizer a mesma coisa que disse Manuel Bandeira quando perguntaram a ele quais eram as influências que ele havia sofrido na vida. E ele disse todas. Todos os autores que eu li me influenciaram de alguma forma. Agora, é evidente que quando você traduz a obra completa de poeta da estatura de Baudelaire, de Eliot e de Dylan Thomas, alguma herança você vai ter que conviver com ela. Isso é inevitável. Mas eu não creio que isto crie nenhuma dependência, não. Eu, inclusive, costumo dizer que, ao invés da palavra influência, deveria dizer a palavra confluência, porque eu só fui traduzir esses poetas porque tinham uma afinidade eletiva muito grande com eles. Eu não costumo traduzir poetas de cujo universo eu não participo, de maneira que o peso deles sobre mim é inevitável, e eu acho que vários outros também que eu não traduzi também têm um peso muito grande na minha poesia. Inclusive uma coisa, que quanto mais você absorve coisas dos outros poetas, mais independente você se torna, mais cedo virá a sua própria voz pessoal.
O que representa para Ivan Junqueira ser membro da Academia Brasileira de Letras?
Olha, representa, de uma certa forma, a coroação de uma trajetória. Representa também estar participando das atividades incessantes de uma notável casa de cultura. Representa igualmente estar desenvolvendo o papel de guardião da língua e da literatura nacional, que eu acho muito importante nesse momento que vive o Brasil, com uma língua que é semanalmente, e eu diria mesmo cotidianamente, aviltada em todas as formas de comunicação, como rádio, como televisão e como a própria imprensa. E a Academia é uma casa zelosa nesse sentido.
E que projetos pretende Ivan Junqueira desenvolver em 2008? Algum livro saindo, enfim, alguma pesquisa, tradução?
Veja bem, eu diria até que eu estou sem projetos, porque esses 2 últimos livros, eles acabaram por resumir muito do que eu queria dizer como poeta nesses últimos anos. Agora, no início do ano, eu entreguei um novo volume de ensaios à editora Records, chamado Cinzas do Espólio, onde eu reúno ensaios inéditos, conferências que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, na América Latina, na Europa. Então, esse livro deve sair no ano que vem. E também está para sair um ensaio e uma antologia sobre a nossa poesia na década de 30. Esse projeto faz parte de um projeto maior, que é o itinerário, o roteiro da poesia brasileira, desde Anchieta até os dias de hoje. É um projeto que está sendo levado a cabo pela editora Global e que foi idealizado pela escritora Edla Van Steen. Esse livro deve sair ao longo de 2008.
Desde já, sucesso, né? Já sabemos, aguardamos.
Talvez sucesso, porque a poesia que se escreveu em 1930 talvez seja a maior poesia que já se escreveu no Brasil durante o século XX. É quando estreiam os herdeiros do modernismo, né? Como o Carlos Drummond de Andrade, como Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, Vinícius de Moraes, Manuel de Barros, enfim. É uma pleiade impressionante de grandes poetas que haveriam de marcar toda a modernidade do século que se foi.
Exatamente, é verdade. Muito obrigada, Ivan Junqueira, por seu depoimento aqui na Rádio Senado.
Tá bom, a quem agradece sou eu.
Acabamos de reprisar a entrevista concedida à Rádio Senado em março de 2008 pelo recém-falecido poeta e tradutor Ivan Junqueira. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.